Na minha opinião,
a política do governo deve se
preocupar muito.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder, com Guilherme Macalossi. Bandeirantes.
Estamos no ar aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes, eu sou o Guilherme Macalossi, vamos até às 16 horas com opinião, análise, informação e serviço para você que nos acompanha através do Sinal FM 94.9 pelo aplicativo Band Rádio e Band Play e o canal no YouTube Rádio Bandeirantes Poa, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Bastidores do Poder no ar neste dia 6 de outubro de 2023, com a produção do Christian Petalassi e a mesa de áudio de Luiz Matoso Braga. Nosso programa tem o patrocínio da GRANPAL, a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. Lembrando que o Rio Grande do Sul está sofrendo com uma tragédia sem precedentes. Procure o posto de doações mais próximo da sua casa e doe um recomeço para as famílias do Vale do Taquari. Uma mensagem da GRANPAL. E também da Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. E atenção, liquida seminovos Sinoscar. Taxa a partir de 0,99%, IPVA, transferência grátis e parcelamento estendido. Vejam só as condições. Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra, no trânsito escolha a vida. São 14 horas e 4 minutos, hora certa para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária, ligue 30 85 55 00. A temperatura 21 graus e 7 décimos, com nebulosidade. Temperatura para o Hospital São Lucas da PUC, cuidado que salva vidas. Na edição de hoje do Bastidores do Poder, vamos falar sobre o lançamento de um livro que trata de um assunto frequente aqui no programa, o papel dos militares na política. Vamos falar com o professor Manuel Domingos Neto, que é professor especialista em defesa e questões militares. Ele está lançando seu livro O Que Fazer com o Militar? Anotações para uma Nova Defesa Nacional. Vai estar aqui no estúdio. Também vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Sul, Hernani Polo. Fundopem prevê aí alguns bilhões de incentivos fiscais até o final do ano. E também vamos falar sobre como é que o Estado está se comportando em termos de crescimento. E vamos falar da situação geopolítica. O professor César Riedel analisa as declarações recentes de Vladimir Putin, ditador russo, dizendo que pretende retomar testes com armas nucleares. Também vamos tratar das investigações do assassinato triplo no Rio de Janeiro. A linha investigativa já chegou a uma conclusão e contou com a ajuda do crime organizado, o que denota o poder desses grupos no Brasil. Tudo isso e muito mais ao longo da edição de hoje do Bastidores do Poder. Em 45 anos de existência, a DURG Sindical participa ativamente das lutas sociais, em especial da defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação, a construção política do sindicalismo do amanhã é indispensável para a reafirmação da grandeza e da soberania nacional. num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da DURGS. A DURGS Sindical, há 45 anos, lutando pela educação e pela democracia no Brasil. Bem, e o assassinato triplo ocorrido no Rio de Janeiro ganhou repercussão internacional. Afinal de contas, nós estamos falando de uma das cidades mais relevantes do Brasil. Não é a cidade economicamente mais rica, mas sem sombra de dúvidas, é a cidade mais cosmopolita. É a cidade mais conhecida do Brasil no mundo. Rio de Janeiro cantado em verso e prosa. E vamos com a matéria de Arthur Coelho, que traz os detalhes da repercussão internacional, é a 22.
A imprensa internacional repercute o assassinato dos três médicos em um quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O crime que aconteceu ontem foi noticiado em diversos jornais pelo mundo. O The Washington Post dos Estados Unidos destacou que a morte dos profissionais em uma praia turística popular vai inflamar o debate sobre violência e segurança no maior país da América Latina. O The Guardian do Reino Unido citou que entre os mortos está um irmão de uma deputada do mesmo partido de Marielle Franco, política carioca morta a tiros em 2018. O La Nación da Argentina escreveu que a Barra da Tijuca é um dos bairros controlados por milicianos. Os jornais Clarim da Argentina, o britânico Daily Mail e a agência Reuters também repercutiram o assunto.
Uma repercussão péssima. O Rio de Janeiro vivencia um momento muito complicado da sua quadra social, com o crescimento da influência de organismos paraestatais criminosos, sejam eles do tráfico de drogas, sejam eles das milícias. E não parece haver no horizonte de acontecimentos de curto prazo qualquer iniciativa que estabeleça um limite a esses elementos delinquentes organizados. Aliás, este caso especificamente, ele traz à tona não apenas a forma como o crime organizado atua livremente no Rio de Janeiro e em outros locais do país, é importante destacar isso, essa crise de violência ela não é local, ela é um fenômeno nacional, mas que ganha repercussão global, porque se desenrola no Rio de Janeiro. Então, nós temos uma crise de segurança pública neste episódio, muito ilustrativa no aspecto da forma como o crime atua, mas também em como ele tem mecanismos próprios que se assemelham há uma organização política. E por que que eu estou falando isso? Porque o próprio crime organizado deu conta dos criminosos que seriam os responsáveis pelo assassinato triplo na orla da Barra da Tijuca. Não. E é importante destacar isso. Não foi o governo do estado do Rio de Janeiro, não foi a Polícia Federal, não foi a Polícia do estado de São Paulo quem resolveu, quem chegou aos autores do crime. Quem chegou aos autores do crime foi o crime organizado. O crime organizado identificou os responsáveis. E, aparentemente, a suposição inicial de que fora um engano estava correta. No caso, aqueles elementos achavam que haviam alvejado um determinado alvo, mas era outra pessoa. A repercussão foi gigantesca, também porque um dos mortos é irmão de uma parlamentar. O crime organizado, Comando Vermelho, aparentemente, Então, vendo o caso ganhando uma notoriedade global, resolveu agir. Foi atrás dos responsáveis. Aparentemente, houve uma reunião por videoconferência com o comando do Comando Vermelho, que está em Bangu. Ou seja, nós estamos falando do Centro de Operações do Crime Organizado, usando um presídio para sediar as suas reuniões, que são virtuais. Vocês conseguem conceber que o crime organizado no Brasil tem tentáculos tão profundos, uma estrutura tão bem organizada, que se dá o luxo de organizar videoconferências de dentro da cadeia para julgar membros da sua organização e daí penalizá-los, no caso aqui, com a pena de morte? Tudo isso à margem do Estado? Os órgãos de segurança foram a reboque do crime. Eu estava ouvindo o Oineg antes na Band News. Ele até simulou como é que foi a informação de que os corpos dos criminosos haviam sido identificados. Liga lá, né, o office boy do Comando Vermelho para a polícia e diz: olha, tá em tal endereço lá o carro com os corpos desovados. Serviço de telemarketing do crime organizado. E daí foi lá, a polícia identificou 4 elementos mortos que haviam sido largados dentro de um carro. Então, os agentes criminosos praticam o crime, matam 3 pessoas. O próprio crime organizado, vendo a repercussão do caso, resolve praticar um justiçamento. Investiga o caso, submete a sua autoridade paralela, sentencia e executa. E daí informa a autoridade oficial. Esse é o estado das coisas no Brasil. E a pergunta é: quem vai dar um basta a isso? Quando as nossas autoridades letárgicas em todas as esferas vão realmente construir uma política que estanque um crime organizado que vai se assenhorando das estruturas do Estado, de áreas urbanas, e que atua livremente, não apenas em zonas de conflito, mas também naquelas tidas como seguras? Então, apenas aqui concatenando o que aconteceu, né, em relação aos suspeitos que seriam os responsáveis pelo assassinato triplo no Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio encontrou os corpos de 4 desses suspeitos de matar os 3 médicos no quiosque na Barra da Tijuca. Os corpos foram encontrados em 2 carros na Zona Oeste. 2 deles foram identificados. A Folha de São Paulo afirma que a polícia apura se o Comando Vermelho tem envolvimento na morte dos milicianos suspeitos de assassinar os médicos. A investigação teria conhecimento de uma reunião que ocorreu ontem entre lideranças da facção e os participantes do crime. Pode ter acontecido aqui, inclusive, uma aliança inédita entre o Comando Vermelho e milícias, que em geral são inimigas. E daí uma outra pergunta tem que ser feita. Quer dizer, ocorre uma reunião dentro de um presídio e a autoridade penitenciária não sabe o que está se passando ali dentro? Já devia ter sido anunciada, inclusive, a transferência dos chefes do Comando Vermelho para as polícias, para os órgãos de segurança federais, no caso, para os presídios federais, de modo a isolá-los, como aconteceu em outras situações. Mas até aqui nada foi feito. Reportagem do UOL aponta que a Polícia Civil indica que a aproximação entre o tráfico de drogas e milícias tem se intensificado nos últimos anos, dando origem ao termo narcomilícia. Até então, a ligação era entre os paramilitares e o Terceiro Comando Puro, uma facção rival do Comando Vermelho. Ainda segundo o UOL, a ruptura do grupo começou no dia seguinte à morte de Wellington da Silva Braga, o Eco. Mais de 100 homens com fuzis cercaram a área de atuação dele na zona oeste carioca. Segundo a Polícia Civil, eram milicianos ligados a Danilo Dias Lima, o Tandera, responsável pela expansão da organização criminosa para a Baixada Fluminense há 7 anos. Essa ligação da milícia com o Comando Vermelho, que é a maior facção do Rio, só passou a ser investigada neste ano. As apurações apontam uma parcela que envolve o fornecimento de armamento pesado para confrontos com rivais e uma aliança comercial. Então as coisas vão ganhando cada vez mais corpo. À margem das omissões múltiplas das autoridades. Bem, ainda sobre isso, importa destacar as manifestações do governador Cláudio Castro, que é o governador do Rio de Janeiro. Ele deu uma coletiva, agora há pouco, comentando o episódio. E nós temos trechos aqui, vou reproduzi-los a partir do meu computador, Braguinha. Então vamos lá. O governador Cláudio Castro declarou que as investigações não vão parar mesmo após a polícia encontrar os corpos dos suspeitos de matar os médicos no Rio de Janeiro. Disse o governador, não existe crime por engano. As investigações continuam, não vamos parar por aqui. Vamos ouvir.
Sobretudo depois das imagens que assistimos, do treinamento de guerra, combinado com essa falta mínima de pudor dessas organizações criminosas que fazem um ataque cruel, por engano, não existe por engano. Eu queria garantir que as investigações, elas continuam, nós não iremos parar por aqui. Não é porque se acharam corpos que as investigações vão terminar, elas vão continuar, serão ampliadas. Iremos até o fim, para que a gente possa combater tanto essas organizações criminosas, essa máfia, quanto a guerra que eles estão provocando, não só no Rio de Janeiro, mas estão provocando no Brasil inteiro, e que tem causado medo à nossa população.
Daí um trecho da fala do governador do Rio. Ele também disse, sua manifestação, que essa problemática da violência não é restrita ao Rio de Janeiro. Vamos ouvir mais um trecho.
Estamos aqui mais uma vez para falar de um problema que, sinceramente, ele não é do estado do Rio de Janeiro, ele não é somente do governo do Rio de Janeiro, esse é um problema do Brasil. Esse é um problema que a gente tem que, sinceramente, parar de ficar achando que ele é pontual. E está muito claro que esse é um problema que nós só conseguiremos ter sucesso realmente no combate à criminalidade se for um combate de todos. Se nós nos juntarmos, governo federal, com todos os estados, prefeituras, não adianta mais achar que esse é um problema pontual, que hoje acontece aqui, que amanhã acontece ali, que depois da manhã acontece lá. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos, traficantes. Nós estamos falando de uma verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional, e que infelizmente cada dia mais possui as suas próprias estruturas, inclusive os seus próprios tribunais, e vem ampliar esse poder nas mais diversas esferas.
Essas as palavras do governador. Pareceu um homem firme? Você se sentiu mais seguro ouvindo o Cláudio Castro? Parece aturdido, né? Parece perdido. Parece não compreender o tamanho do problema. Quatorze horas e 22 minutos. Cláudio Castro teve um encontro com o responsável aí, designado pelo ministro Flávio Dino, Ricardo Capelli, que está lá no Rio de Janeiro para auxiliar no esforço investigativo. Capelli também se pronunciou sobre a situação. Agora, ontem as falas do Flávio Dino foram absolutamente deslocadas. Ele tentou fazer proselitismo político em cima da situação. Considerou uma série de fatores e fez a demagogia de que, porque isso aconteceu em tal governo, então nós estamos vendo isso como efeito daquilo. Não é hora de desculpas esfarrapadas, é hora de ação. Na parte da segurança pública, o ministro Flávio Dino está sendo incompetente. O plano de segurança que ele apresentou foi feito nas coxas. E não, a crise de segurança pública no Brasil, ela não é decorrente dos últimos anos. Ela é decorrente das últimas décadas. Principalmente dos últimos 20 anos. O Brasil convive historicamente com uma média aí de 50, 60 mil homicídios por ano. Existe uma conjuntura de fatores. Em estados como Rio de Janeiro, isso remonta à década de 70, 80. E sim, é possível vencer o crime organizado. A Colômbia é um exemplo. A Colômbia já conviveu com os cartéis. Cartel de Cali, cartel de Medellín, e hoje é um país com indicadores de segurança muito melhores. Tem que ter disposição política e coragem para enfrentar um inimigo cada vez mais poderoso. Vamos com as informações do trânsito, temos Josh Bittencourt.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Estrela Bet, uma patrocinadora que vive o Colorado. A Estrela Bet aposta no Inter e a torcida colorada aposta com a Estrela Bet. Acesse estrelabet.com. Muito boa tarde, Macalossi.
Boa tarde. Boa
feira para todos aqui na Rádio Bandeirantes. E acidente envolvendo dois carros agora na Zona Norte, na Avenida do Forte, na esquina com a Rua Engenheiro Ari de Abreu Lima, na região do bairro Vila Ipiranga. Apesar desse acidente, não chega a congestionar o trânsito pela Avenida do Forte para quem faz trajeto agora entre a Avenida IP e também a Assis Brasil. Movimentação um pouco mais pesada pela Assis Brasil, inclusive, para quem deixa o Terminal Triângulo em direção ao Viaduto Birici, a Sertório flui um pouco melhor. Nas estradas, apesar das obras, a Freeway flui bem agora nos dois sentidos entre Porto Alegre e Gravataí. A Casa de Apostas Oficial do Inter vive o vermelho em plenitude. Só falta você. Faça o seu cadastro e aposte agora. Acesse estrelabet.com. Macalós.
Aí então. 14 horas e 26 minutos. Eu vi gente na web dizendo assim: deveria se decretar uma intervenção militar no Rio de Janeiro, como foi feita à época do governo Temer. Sim, à época foi feita a intervenção militar, o coordenador da operação era o general Walter Braga Neto e foi um fracasso. Não deu certo. Aliás, foi sob a intervenção militar que a Marielle Franco foi assassinada. Sabe por que não funciona? Porque militar não é feito para policiar. Vamos parar de criar soluções mágicas. Os militares não foram treinados para fazer policiamento. É por isso que a intervenção no Rio de Janeiro deu errado. Voltamos na sequência.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Esta é a Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. ZYD 568, 94,9 MHz. Rádio e TV Porto Visão Limitada. Uma emissora do Grupo Bandeirantes de Rádio. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet 0 km. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal, juntos melhoramos sua vida.
Bandeirantes.
Você não pode perder o próximo Menu Poa, no dia 10 ao meio-dia, com o tema Os Impactos da Reforma Tributária na Vida dos Empreendedores, com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamacchia. Será nesta terça-feira, dia 10 ao meio-dia, no Salão Nobre do Palácio do Comércio. Adquira seu ingresso antecipadamente. Informações pelo 3214-0200. Menu Poa, nesta terça. Não perca!
Apoio Rádio Bandeirantes.
Atualmente, todo o Rio Grande do Sul já tem a coleta biométrica disponível. O atendimento pode ser feito no cartório eleitoral, central ou posto de atendimento, ou na plataforma virtual do TRE, o JE Digital. Agende dia e horário para atendimento presencial no JE Digital ou pelo telefone 148. Para fazer a coleta, basta levar o documento de identidade e comprovante de residência. Aproveite e faça a biometria. Não pode faltar
ninguém. Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
A CDL Porto Alegre trouxe para os gaúchos a Faculdade do Comércio, com foco na cadeia produtiva do varejo, comércio e serviços. A FAC-RS oferece cursos para qualificar os profissionais que desejam crescer nesses segmentos, com conteúdo programático baseado nas necessidades do mercado. Saiba mais sobre os 15 cursos de graduação e pós em formato EAD da FAC-RS em cdlpoa.com.br. E matricule-se já. CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo.
Quando um clássico nasce, é para ser apreciado. Quando ele retorna, é para entrar para a história mais uma vez. A vinícola Maison Forestier voltou com toda a tradição francesa para te surpreender novamente. E vem ao lado da Grand Legado, outra grande marca de vinhos e espumantes premiados internacionalmente. Maison Forestier e Grand Legado, duas grandes marcas, dois grandes brindes. Aprecie com moderação.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real. O que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
São 14 horas e 32 minutos. O Bastidores do Poder aqui nas ondas da Rádio Bandeirantes com patrocínio da Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E também de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. 14 horas e 32 minutos, volta para o Hotel Express Rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 30 85 55 00. 30 85 55 00. E a temperatura é 22 graus e um décimo para o Hospital São Lucas da PUC. Cuidado que salva vidas. Muito bem, e nós estamos recebendo no estúdio o professor Manuel Domingos Neto, especialista em defesa e questões militares. Ele está lançando seu último livro, O Que Fazer com o Militar? Anotações para uma Nova Defesa Nacional. E o Jefferson, que o assessora, foi lá buscar uma cópia para mostrarmos aqui na live para vocês que estão nos acompanhando. Professor, é um prazer recebê-lo, muito boa tarde.
É uma grande satisfação de conhecer e voltar a essa terra.
O senhor estava me dizendo aqui que veio a última vez para ver o nascimento do Neto.
Exatamente.
Muito bem, definiu como o maior espetáculo da terra. Eu até pensei então que era o Grenal, mas de fato o senhor tem razão. Professor, os militares são figuras presentes na vida nacional desde sempre. E mais do que presentes apenas institucionalmente, eles são ativos na política. A própria República foi fruto de um levante militar, um golpe dado na monarquia, com um comandante militar que era monarquista e que se insurgiu como republicano. E daí se colocou no poder o Marechal Deodoro da Fonseca. A República do Café com Leite, ela foi edulcorada com vários militares e com uma influência gigantesca deles. Inclusive a bandeira tem um lema positivista que é oriundo disto, né, da influência militar na vida nacional. E daí se decorreram outros processos com os militares frequentemente presentes, sendo a última intervenção deles em 1964, no golpe que derrubou João Goulart e instaurou uma ditadura de 20 anos. Eles recentemente tiveram uma participação muito grande no governo Bolsonaro, assumindo cargos notadamente civis. Nos Estados Unidos, os militares são não apenas poderosos em termos de armamento, mas eles também são tidos como figuras importantes em um país que tem um poderio bélico enorme. Eles são, em certa medida, reverenciados, há um respeito muito grande pelas Forças Armadas. Muitos ex-presidentes americanos são militares, mas eles têm uma atividade política muito restringida. Veja o caso aí do comandante militar de hoje nos Estados Unidos, o comandante atual, que inclusive deu declarações muito contundentes, né, relativas ao papel dos militares em obediência não ao presidente como pessoa, mas à Constituição. Mark Milley, que é o comandante-chefe das forças americanas. Por que que no Brasil nós temos forças militares tão ativas e tão presentes na política, quando em outros países ocidentais, principalmente dos Estados Unidos e da Europa, essas forças militares são menos presentes?
Olha, a comparação entre as forças militares brasileiras ou sul-americanas ou de países não industrializados é difícil de estabelecer relativamente a dos países industrializados, das grandes potências com tradição colonial. No caso dos Estados Unidos, especificamente, as forças armadas norte-americanas foram criadas e embarcaram nessa diretriz de domínio mundial. Começa por aí, enquanto que as forças sul-americanas tinham a função defesa nacional diminuída em benefício da chamada lei da ordem, a caça ao inimigo interno. Quem eram os inimigos, esses inimigos? No passado eram os escravos quilombolas, eram os negros quilombolas, eram as tribos de nativos que resistiam, né, as populações autóctones, os rebeldes, os anti-oligarcas e, mais recentemente, os que lutavam por reformas sociais. Então, as Forças Armadas foram concebidas ou organizadas em função disso, não em função exatamente de segurar uma voz externa altiva.
Sim.
Como é o caso da França, que para manter o sistema colonial, dos Estados Unidos, para manter a pose de dono do mundo, né? Ou da Inglaterra, enfim.
Que também tinha um império.
Então, enfim, a diferença é essencial, como eu vejo, é essa. O grande entrave para que as forças brasileiras se ocupem da dissuasão do inimigo externo é o fato de estarem permanentemente envolvidas no combate aos próprios brasileiros.
No caso aqui, o problema é uma força militar envolvida excessivamente com o cotidiano do país.
Eu acho que ela é tão envolvida, é a prioridade, que ela tem bastante eficiência para o controle da sociedade e nenhuma eficiência para o enfrentamento externo.
Aqui está o livro, inclusive, O Que Fazer com o Militar, Anotações para uma Nova Defesa Nacional. Aqui a capa. Está pegando bem a capa, Cris? A capa do livro está pegando bem na live? Então está aqui para vocês que estão nos acompanhando através da transmissão no YouTube. É a editora Gabinete de Leitura. É isso?
Exatamente.
Essa é a editora. Professor, é um trabalho de pesquisa de quanto tempo?
Bom, eu trabalho com isso há mais de 50 anos. A minha tese de doutorado, defendida em 1979, né, já resulta das pesquisas no arquivo do Exército Francês, que modernizou o Exército Brasileiro.
Sim.
E ao longo do tempo, esse livro resume um bocado, digamos assim, o apurado de diversos trabalhos que eu fiz. E é um livro propositivo, né? Eu não sou aí um mero acadêmico, né? Eu sou...
O senhor está propondo algo, tá vendo?
Exatamente.
O que fazer com o militar?
O que fazer com
o militar? É um livro propositivo, não é uma análise crítica apenas.
Tem análise e tem proposição.
Isso,
o mais difícil, Guilherme, é fazer a proposição.
Sim, fazer a crítica é o lado mais fácil. Observa o que está de errado e aponta. Agora, criar, né, a teoria para algo melhor aí é mais complicado. Professor, um dos livros referenciais na chamada doutrina militar, e eu menciono esse livro frequentemente aqui, é O Soldado e o Estado, do Samuel Huntington. Foi um pensador conservador, diga-se de passagem. Ele, entretanto, defendia a maximização do controle civil sobre as Forças Armadas, exatamente para profissionalizar os militares. No Brasil, me parece que isso fracassou. E, curiosamente, o livro no Brasil ele é publicado pela Biblioteca do Exército. A edição que eu tenho é da Biblioteca do Exército.
Uhum.
O senhor vê nas Forças Armadas brasileiras baixa profissionalização?
Não, eu vejo elevada profissionalização. Agora volto à questão anterior. Para quê? Eu acho que eles são absolutamente profissionais no controle da sociedade brasileira. Para atuar, por exemplo, no condicionamento das posturas sociais, no jogo político, eles atuam com uma sofisticação notável.
Uhum.
Agora, no que diz respeito a atuar para que nós possamos deter, por exemplo, um míssil com capacidade efetiva de dissuasão, isso aí é um fracasso. Absoluto fracasso.
Eu mencionei antes aqui a ideia que volta e meia é ventilada na web de que os militares poderiam, por exemplo, ter um papel importante nas questões internas de segurança pública. Como é que o senhor vê isso?
Isso, a ocupação com a segurança pública...
Agora, por exemplo, em relação ao caso das milícias do Rio de Janeiro e ao Comando Vermelho, as facções de crime organizado.
Acho que a intromissão na segurança pública é reveladora de um distúrbio de personalidade funcional. Um distúrbio, eles não sabem o que é. É policial? É militar? É político? Sabe? Você sabe que a segurança pública lida com cidadãos.
Isso.
Né, a proteção dos cidadãos. Isso. Enquanto que o militar é um guerreiro. O militar vai para a guerra onde ele bestializa o inimigo antes de eliminá-lo. Né, aqui não dá para bestializar brasileiros. Né. Caso isso ocorra, quem vai sofrer? Quem vai sofrer são os menos protegidos, né? São os mais expostos, são os mais débeis. E é o que ocorre com essa segurança pública brasileira. Militarizada, ela é um fiasco. Só tende a agravar o problema, não a reduzi-lo. E militar, as Forças Armadas Brasileiras não podem se miscuir em outros assuntos que não, na minha percepção, que não o enfrentamento com o estrangeiro. Por uma razão muito simples, Guilherme. O enfrentamento com o estrangeiro demanda tanta especialização, demanda tanta dedicação, é tão complexo, que se ele tira a cabeça disso, aí ele não vai cumprir jamais, corretamente, jamais vai cumprir essa tarefa de dissuasão.
O senhor identifica na caserna uma ideologização?
Ah, sem dúvida. A unidade política ideológica, eu analiso inclusive isso no livro, é uma perversão, né? Porque como é que uma corrente política ideológica pode...
Seja ela qual for, né?
Seja ela qual for, pode dominar uma instituição de um Estado que se reclama pluralista. O Estado é pluralista, a sociedade é plural. Uhum. Se as correntes de pensamento são livres, como é que uma instituição pode ser representativa de uma corrente? No caso, essa corrente é pouco classificada, mas eu diria conservadora, né? Ou ultraconservadora, no caso, né? E com as marcas do conservadorismo, que é o patriarcalismo.
Agora, curiosamente, uma das doutrinas mais influentes no meio militar, pelo menos na história se tem registro disso, é o positivismo, que parte do pressuposto de uma sociedade científica, por assim dizer. O senhor menciona agora esse conservadorismo que parece presente nas últimas décadas. Não é contraditório uma corporação que é de origem positivista se transformar em parte nisso que nós estamos
vendo? Olha, o positivismo era conservador. O positivismo agasalhava preconceitos. Na época do positivismo, por exemplo, vigorava uma concepção de higienização da sociedade, enfim, era uma evolução, uma percepção de uma evolução muito ligada ao racismo. Agora, eu acho que nós, o brasileiro normalmente superestima a influência do positivismo dentro da, particularmente dentro do exército, e subestima as profundas transformações vividas por essa corporação depois de 1919, quando começou um processo acelerado de mudança, o que eu chamo de modernização, né? Uhum. A partir da missão militar francesa. Então tudo foi transtornado, tudo foi transfigurado. O exército Sim. brasileiro era um antes e outro depois do trabalho exercido pela missão francesa.
E é possível dizer que o exército brasileiro era um antes e outro depois da participação do Brasil no Haiti?
Não, é não. O exército.
Porque alguns acusam que com a participação do Brasil, com as Forças Armadas Brasileiras no Haiti, os militares que estiveram lá, alguns inclusive com participação do governo Bolsonaro, eles fortificaram a ideia da intervenção militar na política.
Eu acho que sim. Isso aí sim. São duas perguntas que você fez. A primeira é a transfiguração do Exército, que diz respeito à forma de organização, às concepções doutrinárias. Né? Aí não. Eu acho que o gostinho de poder, de controle da sociedade, foi ensejado pela missão, digamos assim, as oportunidades da carreira, né? As oportunidades da carreira, enfim, quem participou do Haiti se deu bem, de qualquer forma, né? Estava em atividade, ostenta um currículo mais emocionante, né? E se julga, enfim, glorioso.
Porque, se nós observarmos, né, por conta de o Brasil ser um país pacífico, em boa medida, pelo menos a última participação do Brasil numa guerra fora, né, no exterior, foi a Segunda Guerra Mundial, e talvez antes disso, né, apenas a Guerra do Paraguai. Então,
é,
o Brasil tem uma tradição histórica de não se envolver em conflitos. Nós não temos uma geração de militares com experiência em campo de batalha efetivo, né?
É, em campo contra o inimigo externo não temos, não.
Inclusive, com exceção de alguma missão pontual no Haiti ou na África.
É, teve diversas missões, mas na verdade...
Em forças de paz da ONU.
Pois então, assim, né? Agora, experiência de guerra efetiva a que o Brasil teve, eu diria até que a Guerra do Paraguai, sabe, é uma guerra excepcional a todos os títulos, porque se tratava do enfrentamento de grandes potências, relativamente grandes potências, contra uma pequena unidade, um Estado pouco potente para resistir.
Sim. Né?
E o que houve foi um massacre, objetivamente foi isso, que ainda se reflete.
O Paraguai, a população agora, sofreu um genocídio a partir daquela guerra. Né?
A partir da segunda, não é... Que, podia-se dizer que estavam matando os paraguaios para a defesa do Brasil?
Pouco provável, né?
Na verdade... E tanto que os brasileiros que iam ao Paraguai, eles iam obrigados. Além do percentual de escravos, muitos outros iam arrastados, né? Ainda hoje é uma expressão que se usa muito no interior do Brasil, que é: vou como quem vai para a Guerra do Paraguai.
Professor, no livro há um capítulo sobre o artigo 142 da Constituição.
Pois não.
Que é, eu chamo maliciosamente interpretado como o artigo que confere às Forças Armadas o poder moderador. Já há uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação ao 142, e lá está muito claro que o 142 não tem nada a ver com isso. Mas há uma corrente minoritária no direito que, digamos, dá uma espécie de alvará intelectual para que algumas pessoas digam que, com o 142, as Forças Armadas poderiam intervir em assuntos dos três poderes. Como é que o senhor vê o 142? O senhor defenderia que ele fosse alterado, que ele fosse revogado, ou mantido da forma como está?
Eu abordo essa temática em diversos capítulos. Há tem um que especificamente menciona o 142. Mas veja, é um mostrengo. Esse artigo é um mostrengo, ele não se sustenta. Ele diz que o militar é para defesa da pátria e o restante não é para defesa da pátria. É uma coisa esquisita, é uma coisa insegura, absolutamente... sem cabimento do ponto de vista conceitual, e tem essa malfadada designação para garantir lei e ordem, sabe? Isso aí é um desvirtuamento de tudo quanto nós poderíamos imaginar ou desejar como instituição de defesa externa. Isso aí é uma revivescência da Constituição de 1824. A Constituição de outorgada por Dom Pedro já definia que tinha inimigo interno e externo. A Constituição de 88
não é claro.
Manteve a ideia. Porque se a função do militar é lutar contra o estrangeiro e também manter a lei e a ordem interna, né? A lei e a ordem, Guilherme, me desculpe, mas é problema de segurança pública.
Sim.
A lei e ordem devem ser... O Estado deve dispor de aparato para isso, para a sua própria defesa, para a preservação das instituições. Agora, quanto ao militar, ele vai ter que escolher. Na proposta que eu defendo, o militar serve para dissuadir inimigo externo, sabe?
Sim.
Aventureiro estrangeiro. E repito, se ele se dedicar a isso, é uma tarefa tão complexa, ela é tão pesada, ela demanda tanto esforço, demanda tanta articulação, ela põe em movimento tantas instituições, que se ele faz outra coisa, ele vai deixar de cumprir a tarefa principal.
Nós estamos conversando com o professor e escritor Manuel Domingos Neto, estão lançando esse livro aqui, O Que Fazer com o Militar. É uma reflexão não apenas crítica, mas propositiva, né, sobre as Forças Armadas no Brasil. Professor, vou lhe perguntar também sobre casos de corrupção envolvendo militares e participação nos atos do 8 de janeiro. E muitos militares estão sendo investigados. Ao participar da vida política, as Forças Armadas, inequivocadamente, elas sofreram um desgaste, inclusive da percepção da cidadania, da população. Como é que o senhor vê a punição aos militares que infringiram as normas do seu regimento interno?
Olha, nós podemos estar...
Você não acha que o alto comando deu péssimas sinalizações? Eu vou pegar aqui o caso do general Eduardo Pazuello. Era ministro, estava numa função eminentemente civil, que pode, pela legislação, ser ocupada por um militar, não deveria, mas pode. Era da ativa, foi convidado a subir num palanque, fez um discurso político, e isso é uma infração militar, e ele não foi punido, não foi nem lhe chamada a atenção. Isso não foi uma sinalização errada, inclusive para a tropa?
Sem dúvida.
Além de outros casos, mas cito esse como exemplo.
Olha, sem dúvida, as ilegalidades nas Forças Armadas, elas são inúmeras. Né? Forças Armadas, examinadas de perto, elas negam seguidamente a Constituição. A partir desse ponto que eu te disse, da unidade política ideológica dentro de uma corporação, já é uma postura inconstitucional. Agora, veja, o risco dessas investigações, eu quero que elas prossigam sobre as ilicitudes e as atitudes antidemocráticas, mas eu espero que elas não sirvam para barrar a visão, a compreensão do envolvimento mais amplo e complexo do conjunto, né, Forças Armadas na vida política brasileira, dessa intervenção ilícita. Por que que a gente deixa de fora aquela tuitada do general Vilas Boas? Aquilo acolá foi
o senhor se refere à manifestação do general à época do habeas corpus, que estava para ser analisado pelo Supremo em relação a Lula.
Exatamente, que resultou na prisão de Lula. Sabe? Olha, as manifestações de militares ocorreram o tempo todo, sem que houvesse uma repressão, uma postura. Os militares incentivando as massas, os conjuntos, as pessoas que queriam golpe militar, que falavam em ditadura, que sabe. Então a coisa é bastante grave. Eu espero que o fato de alguns generais, uma meia dúzia de generais, possa eventualmente ir para a cadeia, né, não encerre, não passe a noção de que as Forças Armadas ficariam, digamos assim, enquadradas ou obedientes à lei. Acho que a coisa deve ser mais ampla. O Brasil precisa de uma reforma militar. Esse é que é o meu ponto de vista.
E uma última pergunta é exatamente essa. Qual reforma militar precisamos?
Nós precisamos de uma reforma militar que destine o militar... Em primeiro lugar, que destine o militar a dissuadir o inimigo interno. Que reduza o tamanho. O exército é uma força paquidérmica, ele não serve para o enfrentamento externo, né? São cerca de quase 800 unidades militares espalhadas sem qualquer sentido, sem qualquer sentido. É muito dinheiro jogado fora, pouco retorno, pouca eficiência. Eu sugiro que nós superemos essa dependência da produção industrial estrangeira. Enquanto o Exército, Marinha e Aeronáutica dependerem de importações de possíveis agressores do Brasil, né, então nós não vamos ter autonomia na política externa, nem amparo para uma voz altiva no cenário internacional, sabe, Guilherme? Há muita coisa a ser revista, temos generais demais, sabe? Temos tropa de mais e defesa de menos.
Muito bem. Sabe? O que fazer com o militar? Anotações para uma nova defesa nacional, do professor Manuel Domingos Neto, editora Gabinete de Leitura. Professor, obrigado pela visita aqui na Rádio Bandeirantes. Parabéns pelo lançamento, é um tema que me interessa muito. E lhe deixo com a última palavra. E fale um pouco sobre o lançamento do livro, onde vai ser, quem quiser ir, por favor.
É, nós temos um debate hoje à noite na Faculdade de Economia, que já é concernente a
reforma da economia da URGS.
Exatamente. E temos o lançamento na segunda-feira no Sindicato dos Bancários.
Do Sindibancários.
Né? Sindibancários aqui de
Porto Alegre. Nossos parceiros aqui da Rádio Bandeirantes,
inclusive. Pois é. Então, é uma honra e uma alegria estar aqui. Estou aqui ao lado do meu companheiro e amigo Jefferson Viola, que coordena aqui os trabalhos desse lançamento. Eu estou muito contente de participar dessa luta democrática, né? Digo luta democrática porque...
Que não é contra as Forças Armadas, não é muito antes, pelo contrário, é a favor dela.
Né? Exatamente, a favor de uma reforma que conduz as Forças Armadas a amparar a democracia, não a prejudicá-la.
Muito bem. Professor, muito obrigado. Jefferson Viola, muito obrigado também pela presença. Sim. Parabéns pelo lançamento. Nós vamos fazer intervalo e voltamos na sequência.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes.
Sábado é dia de Bandeirada. O programa com Reginaldo Leme à frente.
A Fórmula 1 em destacar.
E todas as categorias do esporte motor. Tudo bem aqui, no seu rádio. Reginaldo Leme, anos de estrada, de pista, vem ouvir. Bandeirada, todo sábado, com largada ao meio-dia, aqui na Bandeirantes.
Chegando no aeroporto de Porto Alegre, sua hospedagem fica a 5 minutos de distância, com transfer cortesia. Basta ligar 3022-2020. Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Apartamentos renovados, com higienização cuidadosa, café cortesia bem cedinho e amplo estacionamento. Conforto e economia é no Hotel Express e Hotel Expressinho Aeroporto. Ligue 3022-2020.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Empodere o futuro do seu negócio com a Blue 3 Internet Corporativa. Através da fibra ótica de alta performance, garantimos estabilidade inigualável e a totalidade da velocidade contratada. Não se contente com menos controle. Transforme a sua empresa com uma conexão que realmente faz a diferença. Acesse blue3.com.br agora e assegure a disponibilidade na sua região. Chegou a hora de conquistar o domínio completo da sua conectividade empresarial. Uma grande novidade chegou na Suzuki Sun Motors GSX-S1000 GT. Puro conforto, controle, conectividade e um estilo atraente. Não importa sua finalidade, ela sempre terá fácil manuseio, alto desempenho e o prazer de viagens confortáveis. Garanta a sua GSX-S1000 GT na Suzuki Sun Motors, Avenida Ipiranga 8049 ou Avenida Ceará 370, e saia rodando essa grande novidade. Suzuki Sun Motors, sua concessionária Suzuki Duas Rodas.
Seja lá o que faz bem pra você, conte com a Panvel que...
Fica tudo bem, fica tudo bem.
Uma farmácia completa, com a melhor solução para a sua receita. Dá a farmacinha aos medicamentos especiais. Cuide da sua saúde que fica tudo bem. Pediu? Chegou. Fica tudo bem, no app Panvel tem. Frete grátis, entrega em até uma hora.
Confira nas lojas, no site, no app ou peça pelo Alô Panvel. Panvel, bem você, você bem.
Rádio Bandeirantes.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Azeite Dom José, um dos pioneiros no Brasil. Frutas das azeitonas cultivadas na Fazenda Pitangueira, no município de Caçapava do Sul. Colheita totalmente manual, preservando a qualidade, evitando a oxidação e protegendo os polifenóis dos frutos, mantendo nossa fama de azeite jovem e intenso. Compre pelos WhatsApp 55 99613 4980. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul, o terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece hoje no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Quinze horas e 3 minutos, estamos de volta com o Bastidores do Poder. E recebemos aqui algumas mensagens, né, por conta da entrevista, mas tem o professor Manuel Domingos Neto, um erudito, né, e toca em assuntos muito importantes. Uma bela pauta aí, trazida pelo Christian Petalas. Vamos com as informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
Baixo Barra, aqui tem almoço argentino no Pobre Juan, aperitivos de happy hour no Outback, jantar italiano no Otto Cutina, visite-nos no Barra Shopping Sul. Oi Macalossi, boa tarde.
Boa tarde. Uma
excelente sexta-feira a todos. Vamos começando com as informações de hoje, falando de terceira perimetral. Tem lentidão e acidente pela Dom Pedro II, logo depois da Marquês do Pombal, mas o fluxo mais intenso já começa antes, isso para quem segue ao sul. Tem um trecho bem carregado até a Plínio Brasil Milano. Foram só danos materiais envolvendo dois carros, depois disso já está rodando bem em toda a extensão da Carlos Gomes até a Protásio. Continua sendo a melhor alternativa, viu? Pela Benjamin Constante, o trânsito está bem pesado até a Cristó. Baixo Barra, aqui tem almoço argentino no Pobre Juan, aperitivos de happy hour no Outback e jantar italiano no Otto Cutina. Visite-nos no Barra Shopping Sul. Macalossi.
Muito bem. Tá, então, obrigado, Janaína. Daqui a pouco tem mais informações do trânsito. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp 980610949 ou pelo chat no canal do YouTube, youtube.com/radiobandeirantespoa. Vamos com a previsão do tempo.
Serviço Bandeirantes, previsão do tempo.
Maria Fernanda Lustinger, boa tarde, Nanda.
Boa tarde, Macalossi, tudo bem?
Tudo ótimo, contigo.
Tudo certo, tua expectativa para esse final de semana?
Tempo seco, mas não com sol.
Não queria quebrar tuas expectativas, na verdade.
Tem chuva.
Mas quebrarei, pois a chuva intensa deve voltar ao estado neste final de semana. Inclusive tem alerta, viu? Tem alerta do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para um para sábado e um para domingo. O primeiro, para sábado, vale para a região norte, serra, litoral norte, parte das regiões noroeste e metropolitana. No domingo, com a chuva se afastando, o alerta vale para a região ali da fronteira com Santa Catarina, bem na parte norte do estado. Vamos falar de região em região agora. Lá em Passo Fundo, na região norte, chove forte no sábado, mínima de 14 e máxima de 18 graus. No domingo também chove, um pouco mais fraco, mínima de 13 e máxima de 17 graus. Falando agora da Serra Gaúcha, lá em Caxias do Sul, temporal no sábado, mínima de 16 e máxima de 18 graus. No domingo, assim como em Passo Fundo, chove mais fraco, mínima de 15 e máxima de 17 graus. Aqui em Porto Alegre, no sábado, chove durante o dia, mínima de 16 e máxima de 20 graus. E no domingo, sol entre nuvens, mas com aquela possibilidade de chover a qualquer momento, mínima de 15 e máxima de 19 graus.
Muito bem, Nanda, aí o destaque do Band Cidade.
Hoje no Band Cidade, Macalossi, a gente fala sobre uma operação da Polícia Civil, uma operação que prendeu 33 pessoas, operação realizada contra homicídios e tráfico de drogas. Essa operação que é considerada uma das maiores nesse ano, na verdade a maior operação da Polícia Civil nesse nesse ano, com o maior número de presos. E outro destaque também, Macalossi, a gente fala sobre a cesta básica em setembro. A gente teve diminuição do valor, o mês fechou com uma diminuição legal no valor da cesta básica, mas tem o risco de outubro a gente ter um aumento justamente por causa das tragédias no Vale do Taquari. A gente conversou com uma economista e ela aponta que, principalmente por causa dos prejuízos para a agricultura, o preço deve subir e deve impactar aí no bolso dos gaúchos de alguma forma. Os destaques às 18h50 no Band Cidade.
Muito bem. Obrigado, Nanda.
Obrigada, Macalossi. Então,
informações do tempo aqui no Bastidores do Poder. Muito bem. E nós temos um destaque. Foi preso em Novo Hamburgo, um procurado pela Interpol. João Gabriel Pezzini está fazendo a sua estreia aqui no Bastidores do Poder, JG. Boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Esse criminoso constava na lista vermelha da Interpol, foi preso aqui em Novo Hamburgo, como tu disse, e ele foi preso por tráfico internacional de drogas entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul, né? Principalmente a maconha. Acontece, Macalossi, que ele já havia sido preso no ano passado, em 2022, pela Polícia Civil, mas devido a uma cirurgia foi concedido a ele prisão domiciliar e ele acabou fugindo e ficou 8 meses foragido até ser preso na tarde de ontem.
Muito bem, tá aí então, felizmente identificado, preso, esperamos que ele assim permaneça. JG, obrigado.
Obrigado.
E qualquer atualização, os nossos microfones estão à disposição aqui na Rádio Bandeirantes.
Muito obrigado.
Então, são 15 horas e 8 minutos, a hora certa no Bastidores do Poder, sempre para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 3085-5500. E a temperatura é de 21 graus e 9 décimos, a temperatura é para o Hospital São Lucas da PUC. Você já conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração, com emergência em cardiologia 24 horas por dia. Consultas, procedimentos de média e alta complexidade, exames e muito mais. Mais informações no site hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio. Bem, vamos falar sobre desenvolvimento econômico aqui no Rio Grande do Sul. Tem o Fundopem, tem o crescimento, aliás, contabilizado recentemente pelo Estado, acima, aliás, da média do país. E nós vamos conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Hernani Polo, que já está conectado conosco aqui no Bastidores do Poder. Secretário, boa tarde, bem-vindo.
Tudo bem, Macalossi, boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Obrigado aí pelo espaço e oportunidade mais uma vez.
Secretário, o Rio Grande do Sul registrou um crescimento significativo, principalmente em relação ao país, 3,2%, o Brasil cresceu 0,9%. O Rio Grande do Sul veio de 3 anos de problemas econômicos advindos da estiagem. Como é que a Secretaria de Desenvolvimento encara este patamar de crescimento do PIB e o que, que se projeta com as ações que foram tomadas até aqui?
Olha, Macalossi, sem dúvida é um número extremamente importante, considerando aí o crescimento nacional, um número muito superior que o Estado teve nesse período. E nós consideramos de que esse resultado ele é uma consequência de várias ações que o Estado, o governo, junto com o setor privado, vem implementando ao longo desses últimos anos, melhorando o ambiente de negócios aqui no Rio Grande do Sul, né, numa série de medidas que o governo vem adotando com o apoio da Assembleia Legislativa e também em sintonia com as entidades representativas dos setores da indústria, do comércio, dos serviços aqui do Rio Grande do Sul, exatamente buscando essa construção aí de um ambiente de negócios melhor, e isso reflete exatamente nesses números que nós estamos acompanhando. É claro que há sempre um trabalho para que possamos ir aprimorando e melhorando cada vez mais as condições do nosso Estado, e estamos aí trabalhando em uma agenda de desenvolvimento que o governador Eduardo Leite tem liderado junto com o vice Gabriel, e nós, enquanto Secretaria do Desenvolvimento Econômico, trabalhamos também de forma transversal dentro da estrutura de governo com outras áreas, para que o Estado possa ir adotando medidas, né, e isso vem acontecendo né, ao longo desse período, para que a gente consiga estimular de uma forma melhor possível a nossa economia, os setores econômicos, e isso reflete naturalmente nesse crescimento em investimentos, em geração de emprego e renda aqui no estado, que é sem dúvida extremamente importante, né? Recentemente, agora nesta semana inclusive, mais uma medida foi anunciada através de um decreto pelo governador, agora relacionado aí à aviação internacional, em um trabalho também importante da Frente Parlamentar da Aviação, liderada pelo deputado Frederico Antunes, na Assembleia Legislativa, onde que o Estado, né, concedeu mais uma redução tributária, mais um incentivo para que o Rio Grande do Sul, a partir do aeroporto Salgado Filho, possa ampliar as rotas internacionais de voos, né? Isso é uma política de Estado que já vem sendo trabalhada nesses últimos anos na aviação regional, depois na aviação nacional e agora partindo para a aviação internacional, que sem dúvida também é um fator importante. Na semana passada fizemos uma ação para o setor do couro e do calçado também, atendendo uma demanda aí já antiga do segmento, implementando uma através de um decreto, uma condição de mais competitividade à produção de calçados no Rio Grande do Sul. Então, estou citando dois exemplos, mas são vários que, né, poderia citar aqui no aspecto da Secretaria da Fazenda, da Secretaria do Meio Ambiente, e tudo isso naturalmente converge para esse resultado aí desse crescimento que nós obtivemos aí nesse período.
O senhor teve recentemente numa palestra conferida na Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham, falou sobre o Sport RS. Como é que o programa está se desenvolvendo em 2023, secretário?
Olha, nós estamos dando aí uma atenção toda especial, né? Nós temos a divisão do Sport RS, que é uma equipe lá especializada e focada em auxiliar empresas que queiram aí se internacionalizar e abrir relações comerciais através da sua produção, dos seus produtos com outros países. Então, todas aquelas empresas que têm esse interesse podem nos procurar. Esse é um trabalho totalmente sem custo que o Estado dispõe às empresas através dessa divisão lá da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, e a partir então do interesse do empreendedor em abrir essa possibilidade de exportação do seu produto, a equipe nossa da Secretaria faz uma pesquisa, né, com aqueles locais que têm o maior potencial, faz uma aproximação da empresa daqui, nossa, com, né, interessados, possíveis interessados em esses países que se identifica com maior potencial. Se tiver a necessidade de fazer uma relação também diplomática com a embaixada, com o consulado, também se faz, e aproxima as pontas para ampliar aí e iniciar essas relações comerciais. Então, tem dado muitos resultados positivos ao longo desses últimos anos, né, dessas últimas décadas que essa divisão ela vem atuando. E agora nós estamos fazendo encontros, inclusive no interior do estado, levando a nossa equipe e colocando à disposição, porque muitos empreendedores também não têm conhecimento desse instrumento que o estado dispõe, para que possamos potencializar, né, cada vez mais aí a nossa relação comercial. Aliás, esse é um dos focos também do nosso trabalho, além de atrair investimentos, de criar um ambiente para investimentos aqui no estado da melhor forma possível, também é abrir as relações comerciais, ampliar aí, né, a relação com outros países do Rio Grande do Sul, que naturalmente isso acontecendo gera uma necessidade de mais produção, e isso consequentemente traz aí mais investimentos, mais empregos aqui para o nosso estado.
Secretário Hernani Polo, do Desenvolvimento Econômico, está aqui no Bastidores do Poder. Secretário, há uma previsão aí de que o Fundopem esse ano possa alcançar 2 bilhões em investimento. Isso vai se concretizar?
Acredito que com certeza, até porque já praticamente com os projetos aprovados de janeiro até agora o final de setembro, nós já chegamos quase na casa dos 2 bilhões. Então, seguramente vamos ultrapassar esse valor, tendo em vista aí vários projetos que estão em andamento, que estão em análise pela equipe do Fundopem. Também nós conseguimos aí avançar de forma significativa a partir de medidas que foram agora em 2021 e 2022 adotadas, mudanças no sentido de simplificar mais o Fundopem, ainda com o ex-secretário Edson Brum, foram implementadas essas medidas, algumas outras, nós estamos também com a equipe do Fundopem, coordenada lá pelo Gustavo Reck, por todos que acompanham, junto com o nosso jurídico, e ouvindo demandas e sugestões do setor empresarial, buscando também melhorar, simplificar mais o acesso, a agilidade dos processos e projetos do Fundopem. Então, é um mecanismo que tem se demonstrado muito importante naquelas empresas que querem ampliar os seus negócios, fazer investimentos de ampliação ou novos investimentos. Então, nós estamos aí com uma expectativa muito positiva desses projetos que estão em andamento, porque também, né, tudo isso, quanto mais projetos tivermos aprovados aí pelo Fundopem, isso significa mais investimentos aqui no nosso estado e é, sem dúvida, uma ferramenta que tem auxiliado muito e facilitado e ajudado muito os empreendedores aqui no nosso estado. Estamos aí com importantes prospecções, sejam de investimentos aqui, de gaúchos, de empresas que estão aqui, que estão ampliando, bem como outras empresas de fora que estão com interesse em se instalar aqui no nosso estado, e nós estamos aí construindo também toda essa... esse apoio aí a esses empreendedores pelo Fundopem, né, que é uma forma
secretário.
Do Estado também auxiliar, né, e criar uma melhor condição para que os investimentos se concretizem aqui no Estado.
Secretário, uma última pergunta, mencionando especificamente Fundopem. Nós tivemos toda uma região do Estado que foi afetada pelas chuvas e que tem um futuro econômico incerto, que é a região do Vale do Taquari. Se estuda a possibilidade daqui a pouco de nós termos um Fundopem específico ou algum tipo de programa de incentivo para que empresas se instalem naquela região, de maneira a garantir um futuro econômico para os habitantes, para os moradores das cidades atingidas?
Bem, muito boa e oportuna essa tua pergunta, Macalossi. Nós, por orientação aí do governador Eduardo Leite e também pelo vice Gabriel, que está, né, que se dedicou aí nessas últimas semanas a um trabalho lá na região do Vale do Taquari, nós estamos estudando e recebendo aí as demandas, porque o grande desafio, e o governo do estado vem trabalhando em várias frentes desde o primeiro momento, né, sob a liderança do governador e do vice, em auxiliar as pessoas, né, que tiveram aí muitas perdas, seja das casas, né, perderam, né, os seus negócios, as suas empresas. Então, são várias frentes de trabalho, e nós, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria do Trabalho, com o SEBRAE e as associações comerciais, e também a junta comercial, nós estamos focados aí em apoio aos empreendedores, né, de todos os portes, naturalmente, desde aquelas empresas individuais até as pequenas, médias, e principalmente o desafio é manter as empresas grandes que estavam já há muitos anos atuando na região altamente atingida, né, Mussum, Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio, Colinas, Lajado, e que muitas delas tiveram prejuízos gigantes. Algumas, claro, praticamente perderam tudo que tinham. E precisamos, então, dar toda a atenção. Estamos ouvindo individualmente e vendo a forma possível de se construir alguma coisa excepcional através do Fundopem, essas empresas que desejam, né, fazer e terão que fazer investimentos novos. Assim como também estamos trabalhando junto com a Secretaria da Fazenda e os bancos, né, Banrisul, Badesul e BRDE, linhas de crédito para apoio a esses empreendedores. Estamos na expectativa também de que saia o mais rápido possível a regulamentação, através do governo federal, das regras para o acesso daqueles recursos que foram lá atrás, há quase um mês atrás praticamente, anunciados, que são importantes através do BNDES, né, com condições muito positivas, muito boas, né, de carência, de prazo para pagar, mas que até agora não saiu a regulamentação, as normas para que os bancos possam operar essa linha de crédito e disponibilizar aos empreendedores, tendo em vista de que, né, já se passam aí quase 30 dias, ou estamos fechando um mês de quando aconteceu a enchente, o ciclone, e os empresários, os empreendedores, nessa semana fizemos inclusive uma reunião com as associações comerciais, os presidentes, com a Federação, Fiergs, estão muito angustiados, né? Estão muito tensos, porque têm os seus compromissos, têm, né, os seus colaboradores que também dependem desse salário, e muitos perderam, inclusive, as suas casas, Muitas empresas não conseguiram voltar a operar e o acesso ao crédito ainda não está sendo possível porque as normas não foram publicadas. Então é a expectativa que na semana que vem isso aconteça e nós estamos aí numa operação, numa força-tarefa. Semana que vem estaremos chamando essas empresas de maior porte também, que tem um grande número de empregos, para que a gente possa construir aí soluções customizadas da melhor forma possível. Tem empresas que têm créditos em nível estadual, que têm créditos federais, para a gente poder criar as condições melhores possíveis através de financiamento e outras ações para poder fazer com que esses empreendedores todos retomem as suas atividades, que possam retomar aí a sua rotina de trabalho e, consequentemente, a preocupação é manter esses empregos numa região aí que foi altamente atingida e que precisa, né, do funcionamento dessas atividades. Então, estamos empenhados aí de uma forma muito intensa com a nossa equipe para poder criar as melhores condições aí de retomada das atividades econômicas todas aí do Vale do Taquari.
Secretário de Desenvolvimento Econômico, Hernani Polo, obrigado pela participação aqui no Bastidores do Poder. Nossos microfones à disposição.
Muito obrigado, Macalossi. Agradeço aí a disposição e também ficamos aí sempre, né, prontos para qualquer demanda, necessidade aí de toda a população, especialmente dos empreendedores, para que a gente possa cumprir o nosso papel, né, através aí da nossa equipe e de todas as ações que a Secretaria do Desenvolvimento Econômico possa desenvolver e implementar aí no sentido de potencializar cada vez mais aí todos os setores da nossa economia gaúcha. Muito obrigado, um abraço a todos e uma boa tarde.
Muito bem. Obrigado, secretário. Voltamos na sequência.
Valeu.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes. Na Rádio Bandeirantes, Agronotícias, com Eduarda Oliveira.
A Secretaria da Agricultura desenvolve um programa e pesquisa sobre raiva, além de ter laboratório de análise sobre a doença. O programa de controle da raiva herbívora é desenvolvido pela Secretaria da Agricultura e conta com uma equipe especializada formada por veterinários, técnicos agropecuários e um biólogo. Neste ano de 2023, já foram registrados, até a última semana de setembro, 66 focos de raiva herbívora em 28 municípios. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação desenvolve diversas ações de combate ao vírus através do Programa de Controle da Raiva Herbívora, com orientação de pesquisa sobre o assunto e análise de amostras feitas por laboratório especializado. No Brasil, o controle da raiva começou a ser implantado na década de 50, mas só foi regulamentado em 1966, quando o Ministério da Agricultura criou o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros. No Rio Grande do Sul, as primeiras iniciativas mais organizadas datam do início da década de 1960.
Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
Na oficina de vantagens do serviço Chevrolet, você aproveita kits instalados com mão de obra inclusa para Onix e Prisma 2013 a 2018. Kit pastilha e fluido de freios dianteiros 3 vezes de R$ 73,00. Kit embreagem 3 vezes de R$ 418,00. Consulte sua concessionária para outros modelos. E ainda, desconto progressivo de até 20% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Oficina de vantagens do serviço Chevrolet. No trânsito, escolha a vida.
Chevrolet.
Rádio Bandeirantes. Quer construir ou reformar com qualidade e economia? Venha na FAC. Conheça a linha completa de produtos com alta qualidade da Tigre. Na hora de construir ou reformar, conte com a Tigre. A FAC Materiais de Construção tem o compromisso com o cliente e uma variedade de produtos. FAC Materiais de Construção, em Canoas, na rua Florianópolis, 2855, bairro Matias Velho. Acesse fac.com.br.
Você que movimenta o varejo, não perca tempo. Associe-se já ao Sindi Lojas Porto Alegre.
e conte com as melhores soluções do mercado para fazer o seu negócio crescer. Aproveite planos de saúde e odontológicos a preços exclusivos, com acesso a consultas, exames, laudos e muito mais, a partir de R$ 58,00 mensais. Enquanto você faz o seu negócio acontecer, nós cuidamos da saúde dos seus colaboradores. Acesse sindlojaspoa.com.br agora mesmo e conheça nossas soluções. O mercado muda a cada instante e nosso apoio ao varejo acompanha esse ritmo. Associe-se já. Sindi Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Rádio Bandeirantes.
Fechada com você. Fechada com a verdade.
Com a verdade.
Você conhece o Mais Cardio do Hospital São Lucas da PUC-RS? É um modelo completo de assistência a serviço do seu coração. Além de atendimentos de emergência em cardiologia 24 horas por dia, o serviço também oferece consultas especializadas, exames e procedimentos de alta complexidade e acompanhamento da entrada ao pós-alta, com atendimento humanizado e toda a experiência de seus renomados profissionais. Saiba mais em hospitalsaolucas.pucrs.br/maiscardio.
Conheça a nova concessionária da Top Car Jaguar Land Rover de Porto Alegre. Somente neste mês, Jaguar F-Pace Híbrido Plug-in 2023, a pronta entrega, com taxa zero e saldo em 24 vezes. Venha fazer um test drive e surpreenda-se com SUV de alta performance. Top Car Jaguar Land Rover. Agora em novo endereço. Rua Pereira Franco, número 303, São João. No trânsito, escolha a vida.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços.
Repórter Bandeirantes.
Uma confusão durante um show de sertanejo deixa um morto em Tocantins. Rosane Kotowski tem as informações.
Uma discussão entre dois homens e um policial à paisana foi o que provocou a confusão que resultou na morte do adolescente de 17 anos durante o show da dupla sertaneja Maiara e Maraísa na madrugada desta sexta-feira em Palmas, capital do Tocantins. O show acontecia em comemoração aos 35 anos da criação do Estado. O jovem foi baleado na cabeça após um dos homens pegar a arma do policial e efetuar disparos contra ele, mas ao errar o alvo causou a morte do adolescente no local. Outras 11 pessoas ficaram feridas, incluindo o policial que foi atingido com tiros na costela e no quadril. Ele passou por cirurgia e segue em recuperação no Hospital Geral de Palmas. Em nota, o governo do Tocantins lamentou o ocorrido e afirmou que não medirá esforços para elucidar o caso e responsabilizar o autor do crime.
E a seca na região norte segue afetando a vida marinha no Amazonas. Mais detalhes com Cindy Lopes.
O Ibama envia 5 veterinários para atender os botos do lago Tefé, no interior do Amazonas, que sofrem com as consequências da seca. A equipe do Centro de Triagem, especialista em reabilitação, vai trabalhar em conjunto com outros órgãos que já atuam na emergência ambiental. Até a última contagem, foram encontrados mais de 140 botos mortos. As ações estão concentradas no monitoramento dos mamíferos vivos, além da necrópsia das carcaças e análise das possíveis causas das mortes. Também está sendo realizado diariamente o monitoramento da temperatura da água, que ultrapassa 39 graus em alguns pontos do lago.
Foi o repórter Bandeirantes.
O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro, é também sobre quem vai mais longe. E para isso, você precisa de uma equipe campeã. A Stone é a número 1 em atendimento. Tem tudo que o seu negócio precisa para vender, gerir, girar e acelerar. E a regra é simples. Quanto mais você vende, menos você paga. Vem para a Stone. Porque nos negócios não basta ser o melhor piloto, tem que ter a melhor equipe. Vamos botar pra girar? Agende uma visita.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Ciro, sempre presente. Ciro, energia que se renova. Ciro, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Ciro, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Ciro.
Fios e cabos elétricos Ciro, conectada com o futuro.
Vem aí! Torneio Odontológico de Fado dos Dentes! Apoio! Bebeto Bet, a Bet do Bebeto! Bet Jamaica, a Bet com jamais! Da Bet Bet, a Bet do Careca do Porta dos Fundos! Bet Faria, a sua Bet Global!
Para! Agora tem Bet em todo canto? Vai logo pro Esportes da Sorte, que tem o melhor de cada Bet e muito mais! Esportes da Sorte é diferente! Jogos exclusivos, saques ilimitados e as melhores cotações de verdade! Não esquece! Esportes da Sorte é muito mais que Bet!
Repórter Bandeirantes. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Temos uma porção de mensagens aqui dos nossos ouvintes e você é convidado a participar. 980610949. Daqui a pouco teremos aqui a interatividade. Você pode enviar sua mensagem livremente para nós, né? Daqui a pouco teremos a leitura dos comentários do público. 980610949. Esse é o Bastidores do Poder. Lembrando que o nosso programa no ar com o patrocínio da Grampal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre. Juntos melhoramos a sua vida. E de Sinoscar, a rede Chevrolet do grupo Sinosserra. Vamos com o repórter Cateó.
Dupla Grenal. Informação, repórter Cateó.
As atualizações da dupla Grenal, Leonardo Sonda com o Internacional e o Bruno Soares com o Grêmio.
O Internacional, após a eliminação na Copa Libertadores da América, agora precisa focar no Campeonato Brasileiro e no clássico Grenal deste domingo. O goleiro Sérgio Rocher falou em mudar a mentalidade, virar a para as 13 rodadas finais do campeonato. Técnico Eduardo Cudê logo mais comanda uma atividade no CT Parque Gigante, a penúltima antes de enfrentar o maior rival. A atividade será com portões fechados, apenas com aquecimento aberto à imprensa. O grande desfalque colorado é o lateral direito espanhol Hugo Malo. Ele foi expulso no último compromisso pelo Campeonato Brasileiro e está fora da partida. Bustos, o lateral direito argentino, volta a ser o titular. Com isso, o time deve ser confirmado com Sérgio Rocher, Bustos na lateral direita, Vitão e Mercado, a dupla de zaga, com René pelo lado esquerdo. Johnny Arangues, Maurício pelo lado direito, Wanderson na esquerda e na frente Alan Patrick, também o centroavante Ener Valência. O Internacional projeta 35 mil torcedores para o clássico domingo às 4 horas da tarde. Serão também 2 mil gremistas no setor visitante. Com as informações do Inter, falou o repórter Leonardo Sonda.
O técnico Renato Portaluppi evitou falar em favoritismo no clássico Grenal. No entendimento dele, é um jogo de iguais. O Grêmio, que precisa da vitória para diminuir a diferença, que é de 8 pontos em relação ao líder Botafogo, e tem o desafio de voltar a vencer fora de casa, algo que não tem acontecido. O tricolor terá o retorno de Vilhaçante. O jogador estava suspenso na última rodada. Desta forma, Natan vai para o banco de reservas. João Pedro Galvão pode perder a sua posição de titular. Essa é justamente a dúvida no time. Se João Pedro Galvão não atuar, Ferreira deve ser o escolhido. Renato fez mistério na entrevista coletiva concedida hoje no final da manhã. O Grêmio deve ir a campo com Gabriel Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Reinaldo. No meio-campo, um tripé de volantes com Vilhaçante, PP e Carbajo. Cristaldo e João Pedro Galvão ou Ferreira no ataque, Luiz Soares. O tricolor ainda treina no sábado para definir a estratégia e também o time para este compromisso de domingo, 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio. Com as informações do Grêmio, falou o repórter Bruno Soares.
Aí então, esse é um jogo muito importante. Se o Grêmio ganhar, o Grêmio se habilita, né, para concorrer pelo título. Se o Internacional vencer, ele dá a, digamos, virada de chave. Se o Grêmio perder, fica mais difícil o título, mas o Grêmio continua no G4. Agora, se o Inter perder, a crise vai ser severa, né? Não há favorito em Grenal, porque o Grenal é um jogo atípico por excelência. Mas é inequívoca, né, a vantagem psicológica que o Grêmio tem. O Grêmio está parado alguns dias, enquanto o Inter vem de uma eliminação traumática. Eu não estou fazendo nenhum juízo de torcida, estou fazendo uma análise fria e calculista. É isso. Eu não vou dar palpites, eu acho que em Grenal dar palpites é temerário. 15 horas e 36 minutos. Vamos ao noticiário internacional. Que não é o noticiário do Inter, tá? É o noticiário global. Tá? Já falamos muito do Internacional. Quem sabe falaremos segunda-feira novamente. Certamente falaremos segunda-feira. E do Grêmio também. Mas em relação ao cenário global, nós temos novas declarações do ditador russo Vladimir Putin, que quer retomar os testes atômicos, o que não deixa de ter um certo teor de ameaça. Vamos conversar com um analista de relações internacionais, professor César Riedel. Professor, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. Um prazer estar aí com vocês.
Qual que é a do Putin?
Bom, Putin, acredito, ele está vendo aí uma certa fragilidade, pelo menos em termos de envio de recursos militares à Ucrânia, e de certa forma aproveita essa fragilidade para tentar dissuadir, né, as potências ocidentais. A gente está vendo aí, Macalossi, principalmente em Washington, um caos na Câmara dos Representantes. O Kevin McCarthy, republicano, foi destituído. Isso praticamente nunca tinha acontecido na história americana, e isso prejudica diretamente a Ucrânia, porque o pacote que o Biden estava querendo passar, do orçamento, previa ali na ordem de US$ 24 bilhões para a Ucrânia em ajuda militar. Até hoje, os Estados Unidos deu aí cerca de 110 bilhões de dólares de ajuda militar para a Ucrânia. Então, isso foi removido para que os congressistas aprovassem um projeto de lei, os americanos chamam de stopgap, de 45 dias, então até 17 de novembro vai correr o tempo, e até lá poderá se negociar, então, a aprovação ou não do orçamento, o que pode trazer um impacto significativo para a economia americana. Vendo essa fragilidade, o Putin aproveita, digamos assim, para trazer a narrativa nuclear novamente, né? Foi feito um teste com um míssil de propulsão nuclear, que é o Burevestnik, né, do russo, que é uma nova geração de mísseis. É uma arma, ela não é tática, ela é estratégica, em termos nucleares, e é um míssil ali intercontinental, e tendo a propulsão nuclear, ele consegue trafegar, digamos assim, quase que por um range, né, um alcance indeterminado, e ainda ele contém a tecnologia de ir se desviando ali da defesa antiaérea. Então, pode chegar em qualquer parte do globo. Então, evidentemente que isso é uma ameaça significativa. Há um conjunto de armas importantes ali no âmbito da Rússia. O Sarmat também, que é um míssil balístico intercontinental, pode carregar 15 toneladas de ogivas. O Avangard, que é um míssil hipersônico, né? E o próprio Poseidon, que é um submarino nuclear. Então, o que Putin disse é justamente a revogação, a possibilidade de revogação do tratado de proibição dos testes nucleares, que é um tratado de 1996. E ali ele alega que os Estados Unidos não ratificou esse tratado. Então, os Estados Unidos, Coreia do Norte, Índia, Israel são países que não ratificaram esse tratado. E Putin já havia saído daquele outro tratado, que era o START, isso foi lá em fevereiro de 2022, da limitação das armas nucleares. Então, a narrativa coaduna com a sua própria estratégia, que é justamente a de desrespeitar completamente o direito internacional, a tentativa de se criar, né, uma nova ordem.
O senhor se refere aqui à participação do tratado nuclear New START, né? Qual a Rússia saiu em fevereiro.
Isso, a saída foi em fevereiro de 2022, né? O tratado é de 2011.
Isso. É claro que não é por conta disso que o Putin falou que a gente possa esperar que amanhã ele lance uma ogiva nuclear em Nova York. Não é disso que se trata, obviamente. Mas aumenta o tensionamento, principalmente na Ucrânia. Porque já de algum tempo se fala na possibilidade de uso de algum tipo de armamento nuclear ali, ainda que de baixa extensão. O senhor vê algum risco nesse sentido?
Eu observo que, sim, existe um risco.
Até porque a Rússia não está conseguindo colocar um fim nessa guerra, né? Que sim, o Kremlin projetava seria vencida em poucas semanas, quando do início das operações, lá em 2022.
Exatamente. É uma característica principal ou essencial da guerra de atrito, é que justamente não possui um prazo para terminar e não possui vencedor e nem perdedor. Então, a conjuntura que nós temos hoje, Macavós, envolvendo as armas nucleares, a gente pode observar de forma diferente se a gente fizer um cotejamento com os anos anteriores. Subiu ali de 2021 para 2023 na ordem de 3% os investimentos mundiais em armamentos nucleares. Hoje a gente sabe que a Rússia e os Estados Unidos são os países que possuem o maior número de ogivas. Então a Rússia deve ter em torno de 5 mil ogivas, os Estados Unidos também, somando-se com os países da OTAN. Mas o que nós temos também, no outro plano, é a emergência de outros programas nucleares importantes. A gente está observando aí, por exemplo, hoje a China, que tem em torno de 350 ogivas, até 2035 ela vai ter 1.500. Então é um número significativamente importante. Hoje, se a gente mapear para o satélite, vai ver uma série de silos de armazenamento, um programa nuclear muito célere, que vem se desenvolvendo de forma rápida. E isso traz um desafio, inclusive, para os Estados Unidos. Porque se hoje tem uma equiparação de armamentos nucleares, 5 mil ogivas para um lado, 5 mil para o outro, surge a China, né? Toma-se justamente a Rússia. Então, isso é uma ameaça significativa para os Estados Unidos. Do outro lado, nós temos já bem fundamentada essa doutrina que vem da Guerra Fria, que a gente chama da destruição mútua assegurada. Então, se alguém apertar um botãozinho lá...
É, né? O botão do fim do mundo.
É o botão do fim do mundo. Então, vai haver um contra-ataque e aí morre todo mundo. Então, essa é a dissuasão nuclear, né? Baseada nessa doutrina. Então,
que está muito, aliás, presente, de fundo, no filme que retrata a vida do Oppenheimer. Né? Debate que foi aprofundado no cinema.
Né? Isso, exatamente. E aí soma-se a isso, Macalós, outros programas nucleares também. A gente pode citar aqui como exemplo o programa nuclear iraniano. Hoje eles têm ali em torno de 83% de pureza do urânio, sendo 90% a necessidade ali para se conquistar uma bomba nuclear. Então a gente está falando do contexto do Oriente Médio. Está falando da Coreia do Norte também, fazendo esse tipo de ameaça, e hoje a gente olha para tudo isso e verifica, então, que houve um gasto significativo com armamentos nucleares. Muita gente não imaginava que isso poderia acontecer, porque a gente falava principalmente de guerras cibernéticas ou guerras tecnológicas, mas aqui a gente está vendo a sobreposição de um tipo de guerra clássico, né? E de um lado nós temos a Rússia empreendendo uma guerra de expansão territorial para a Ucrânia. Então a Ucrânia fica numa posição muito fragilizada, mas ele não sabe mais se vai poder realmente contar com os Estados Unidos. O Biden faz os seus esforços, mas a Câmara dos Representantes está indo em outro caminho. Os republicanos não querem mais esse gasto excessivo de apoio à Ucrânia, inclusive tem deputados democratas que não são favoráveis a essa continuidade e auxílio. Isso joga um problema, um pepino para os europeus também, porque eles não teriam capacidade efetiva de suprir esse buraco.
Sim.
Então eles entram também numa fragilidade estratégica. Então Putin observando todo esse movimento e essa relativa fragilidade traz de novo a sua ameaça nuclear, né? Citando principalmente esse aspecto dos Estados Unidos não terem ratificado o tratado de 96, então a Rússia poderia fazer o mesmo, né?
Professor, rapidamente, 30 segundos, vai ter que ser bem breve. Donald Trump será o novo presidente da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos da América?
Olha, havia um favoritismo aí, o próprio Trump estava tentando apoiar o Jim Jordan, se não me engano, que é de Ohio, conservador, mas existe aí brechas na lei, a possibilidade de uma pessoa que não esteja, não seja um representante na Câmara dos Deputados, possa fazer essa... Mas, enfim, isso é um cenário bem delicado. Só se acharem realmente uma brecha e forem incisivos nesse processo. Mas é uma coisa que nós nunca tínhamos visto ainda nos Estados Unidos.
É isso aí. House of Cards. Professor, muito obrigado.
Obrigado, Macalossi. Um abraço.
Bom final de semana.
Obrigado, você também.
15 horas 46 minutos. Pois é, né? A movimentação política nos Estados Unidos está intensa. E lembrando, Joe Biden está muito enfraquecido. E aparece pontuando atrás nas pesquisas presidenciais na possível competição que ele terá na reeleição com Donald Trump. Donald Trump está vindo com tudo, ainda que esteja respondendo uma penca de processos. Voltamos com o bloco final.
Informação e entretenimento. Prestação de serviços sempre presente. Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes nas redes sociais e se conecte com o melhor do jornalismo e do esporte. Tudo isso num só canal. No YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. Rádio Bandeirantes Poa. Você informado, por dentro das novidades e, claro, interagindo, participando da nossa programação. Rádio Bandeirantes Poa.
Quando a sua cidade melhora, sua vida melhora também. A Granpal, Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, trabalha todos os dias para promover melhorias para você, construindo soluções conjuntas para superar os desafios enfrentados pelos municípios. Transporte público, meio ambiente, atendimento em saúde, mais segurança e educação de qualidade. Se faz parte da sua vida, a Granpal trabalha para melhorar. Granpal. Juntos, melhoramos sua vida.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Precisa enviar uma encomenda? Conte com a Viopex Encomendas Expressas, uma empresa do Grupo Ouro e Prata. Com ela, a sua mercadoria está segura da coleta até a entrega e você pode acompanhar pelo rastreamento. E tem mais, estamos presentes em mais de 10 estados do Brasil. Então, faça a tua cotação agora mesmo com a Viopex pelo WhatsApp 3375-8900.
Milka Moda Feminina, na Rua Giordano Bruno 259, com design exclusivo em moda e acessórios, pronta entrega ou sob medida. Festas, noivas, debutantes e para todas as ocasiões. Estacionamento próprio. Fone 51 99400 3560. Milka Aluguel para festas, noivas e debutantes, na Rua Francisco Ferrer 388, com estacionamento próprio.
Olá pessoal, para quem ainda não sabe, eu sou o Alexandre Mota e vim te dar uma dica de ouro. O talco pó pilotense, ele que há anos vem auxiliando na higiene corporal dos gaúchos. Como você sabe, o talco pó pilotense combina a formulação moderna e a qualidade que te auxiliam no combate dos fungos e bactérias que causam os maus odores. Agora, além da tradicional, tem novas fragrâncias, mentolado, canforado e o touch. E você encontra o talco pó pelotense também na versão aerossol jato seco. Não se engane com outros do mercado. Só utilize produtos de confiança. Utilize o pó pelotense. Esse eu não abro mão.
Rádio Bandeirantes.
95 anos do Banrisul é igual a R$ 95 em previdência privada para seu bebê. Para comemorar o Dia das Crianças, filhos e filhas de clientes com conta corrente ativa no Banrisul que nascerem entre 1º e 31 de outubro vão ganhar um aporte no Banrisul Prev para resgatar no centenário do banco daqui a 5 anos. Para participar, é só levar a certidão de nascimento do bebê em uma agência Banrisul.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do olivo turismo brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Registro histórico importante. Ontem foi aniversário da Constituição e hoje nós tivemos o falecimento do ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, que declarou instalada a Assembleia Constituinte, que foi a formatação de um congresso específico para a redação da Constituição. Estou falando aqui do magistrado, jurista Moreira Alves, uma figura proeminente na história da democracia brasileira. Moreira Alves, que assumiu cargo de ministro do Supremo em 1975, nomeado por Ernesto Geisel, ainda durante a ditadura militar. Ele foi presidente do STF entre 1985 e 1987. Ele também foi presidente do TSE entre 1981 e 1982. E nós temos as manifestações do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, do ex-presidente do TSE, Edson Fachin, e do atual presidente do TSE, o Alexandre de Moraes. Vamos por ordem. Primeiro, o ministro Barroso, Christian Petalas, boa tarde.
Boa tarde, Macalossi. O ministro Barroso se pronunciou da seguinte maneira, abre aspas. Em nome do Supremo Tribunal Federal, recebo com imensa tristeza a notícia do falecimento do ministro Moreira Alves, que ocupou uma cadeira no Supremo Tribunal Federal por quase 3 décadas. Um dos grandes juristas da história do Brasil e que sempre honrou esse tribunal. Deixo meu braço aberto para a família, com o desejo de que a dor de espaço e uma saudade eterna, porém alegre, dos bons momentos vividos. Eu tenho a certeza de que o legado de Moreira Alves, que está presente no nosso dia a dia, continuará vivo nos julgados da corte. Fecha aspas.
É então. Edson Fachin.
Edson Fachin disse o seguinte, abre aspas. É com profundo pesar que recebemos a notícia do passamento do eminente ministro Moreira Alves. A obra e o legado deixados pelo ministro são sólidos para elevar a edificação construída por ele não apenas no direito civil, mas também em todo direito, cuja marca indelével permanecerá como exemplo a ser seguido pelas futuras gerações juristas. Neste momento de luto, expressamos nossos sentimentos à família, na certeza de que o ministro Moreira Alves soube cumprir a vida e honrou a toga do Supremo Tribunal Federal. Com meus pêsames, Luiz Edson Fachin, fecha aspas.
E o ministro Alexandre de Moraes?
Abre aspas. Meu sentimento aos familiares do ministro Moreira Alves, grande professor, jurista culto e ministro exemplar, tendo honrado o Supremo Tribunal Federal por quase 3 décadas, com competência, lealdade e grande senso de justiça. É um exemplo para todos os magistrados. Fecha aspas, Macalossi.
Muito bem. Tá. Então, Moreira Alves deixou o Supremo em 2003, quando se aposentou compulsoriamente. Ele que faleceu aos 90 anos de idade. Informações do trânsito, Janaína Juruá.
Serviço Bandeirantes. Trânsito.
dia a dia mais fácil, o seu negócio mais estratégico. Conte com o outsourcing de equipamentos de TI da Simpress para focar no seu core business. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. E eu tenho informação agora para quem está pelo bairro Menino Deus, Macalossi. Teve engavetamento um pouco mais cedo entre 4 veículos na Ipiranga, entre a Getúlio e a Múcio Teixeira, para quem vai no sentido do centro. Não chega a ter muita lentidão, mas é bom se ligar porque PTC e SAMU estão fazendo atendimento no local. Aureliano de Figueiredo Pinto também é uma boa opção, está rodando bem. Mas eu falo com o pessoal que está pela Zona Norte ainda, porque tem acidente, nesse caso, só com danos materiais entre 2 carros, na Avenida Doutor Rubem Knijnik, no bairro Costa e Silva. Foi bem no cruzamento com a General Fischer, só seguir mais atento, o trânsito está fluindo bem no trecho. Um dia a dia mais fácil, o seu negócio mais estratégico. Conte com o outsourcing de equipamentos de TI da Simpress, para focar no seu core business. Simpress, sim, simplesmente solucionamos. Macalossi.
Tá, então, e vamos rapidamente aqui as mensagens, não temos muito tempo, mas vamos lá. Nosso ouvinte Daniel pergunta: boa tarde, Macalossi, já assistiu Sound of Freedom? Não, ainda não assisti, portanto, não vou comentar. Mas certamente se dá muita publicidade quando um grupo ideológico prega o boicote, né? Que nem os conservadores que resolveram ir contra a Barbie. Quer dizer, foi uma estupidez. Da mesma forma que as esquerdas indo contra Sound of Freedom apenas geram interesse para que o filme seja assistido. E uma outra mensagem que chegou aqui: Macalossi, a intervenção no Rio de Janeiro colocou a zero o número de assassinatos no Complexo do Alemão durante a presença das Forças Armadas. Se ela não deu certo, foi porque não veio nada para substituí-lo. Eu recomendo que se faça análise com base nos números, tá? Tem um relatório chamado Vozes sobre a Intervenção, que apontou, contabilizou, no período da intervenção, 2.617 homicídios dolosos, 742 mortos, 31 chacinas, 4.850 tiroteios. Isso não é um sucesso. Fechamos por aqui, bom final de semana.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.